Olá, pessoal. Este é o POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Eu sou o Neir Maia e hoje nós temos a participação do Dr. Cristiano Gonzaga, que é promotor de justiça, autor de obras jurídicas, professor, mestre em Direito Penal Econômico e vai falar conosco sobre ecosofia, criminologia e direito penal. Vai fazer uma abordagem geral desses assuntos no momento que nós estamos vivendo aí. Então, doutor Cristiano, eu agradeço muito a sua participação e vamos falar então para os advogados a respeito dessa temática.
Bom, Ney, obrigado pelo convite. Cumprimento todos e todas advogados e advogadas que nos assistem. E é um prazer poder falar para vocês, trabalhar temas novos dentro do direito penal, não tão óbvios assim, como a gente está acostumado no dia a dia, falar de furto, roubo, homicídio, enfim, mas temas que saem um pouco da caixa dentro do direito penal e que tangenciam com a criminologia e também com o processo penal, bem como, obviamente, com a política criminal. Então, são temas que estão interligados dentro dessa ampla sistematização que é a chamada ciência criminal ou as ciências criminais. E conforme eu falei aqui, tema que eu acho importante, interessante nós trabalharmos, é a ecosofia. Recentemente, o tema ecosofia ele vem sendo discutido ao longo de várias lives, exposições, simpósios, e um que começou a trabalhar isso de forma mais incisiva foi o professor Luigi Ferraioli. Luigi Ferraioli começou a trabalhar esse tema e desenvolvendo esse tema, inclusive nos seus estudos. Isso me chamou a atenção, porque a gente já sabia o que era, mas não tinha algo condensado. E para vocês que estão iniciando esse estudo de forma mais abstrata, mais sistematizada, mas nós vamos ver que há sim uma aplicação prática para a ecosofia, na verdade, é a junção das palavras ecologia e filosofia. E nos tempos de pandemia, isso é muito importante. Por quê? Ecologia e filosofia. Parem para pensar. Nós estamos vivendo hoje um momento de pandemia que gera problemas criminais, sociais, econômicos e, principalmente, problemas no meio ambiente. Porque se nós analisarmos esse vírus, Covid-19, ele praticamente se alastrou no mundo inteiro. E a gente pode, inclusive, trabalhar a ideia desse vírus ter surgido no laboratório, ou na natureza, ou por meio de algum tipo de manipulação, ou até mesmo um descuido do ser humano. Seja descuido, seja manipulação, seja por meio de transmissão por animais, enfim, a ecologia, ela está no centro de tudo. E aí nós temos que trabalhar a filosofia junto com isso. Daí a junção dessas palavras formar ecosofia. A ecosofia, então, seria essa sistematização, esse estudo, as consequências que nós vamos ter hoje dessa pandemia nos crimes, nas relações humanas. Acho que é extremamente importante para a gente começar a estimular esse debate. Não quero aqui, obviamente, nesse nosso encontro, esgotar o tema da ecosofia, praticamente impossível. É apenas para jogar para vocês a ideia, estimular o pensamento. Vocês vão começar a situar e ver que o homem, enquanto ele estiver no centro do universo, no centro do mundo, no centro das coisas, esse posicionamento egocêntrico, cada vez mais nós vamos aqui ter problemas como esse Covid-19. E a ecosofia, ela vem exatamente para minar esse tipo de situação, passar a ter mais solidariedade com o outro. Até mesmo nesse momento de isolamento social, muitos aqui estão sendo mais solidários. Estão em casa, estão com os filhos, coisas que a gente não conseguia fazer antes. Eu, particularmente, estou com a minha filha, eu leciono para ela de dia, eu vou no Ministério Público à tarde, mas eu estou com ela diariamente. Enfim, a gente está tendo uma relação mais humana, mais solidária. E a ecosofia busca isso. Em última análise, a ecosofia, inclusive, chega a formatar, a pensar numa constituição universal. Constituição universal. Ou seja, um diploma único que vai reger todas as relações internacionais, as relações entre os homens, as mulheres, a humanidade. Que é o que se busca. Porque cada um está pensando de um jeito. A China de um jeito, Estados Unidos de outro, Brasil. No próprio Brasil, a gente vai trabalhar aqui, temos certas distorções ou desunião entre os poderes. Os poderes que deveriam ser harmônicos entre si, judiciário, executivo, legislativo, a gente está vendo aí, nesse momento aí de inquérito de fake news, enfim, uma briga declarada do poder executivo com o poder judiciário e vice-versa. Ou seja, essa ideia de solidariedade, de ecosofia, de união, é o que a gente tem que trabalhar mais agora, daqui para frente, mais do que nunca. Então, acho que é isso, né?
Foi interessante, vou tratá-lo por você, peço desculpas pela informalidade. Já que você tratou dessa aproximação aí da ecosofia, do direito penal e das fake news, qual que é a sua opinião em relação a isso, doutor Cristiano? Essa questão da disseminação exagerada de fake news, principalmente neste momento em que vivemos.
Isso é interessante porque o inquérito, né, que foi instaurado no Supremo Tribunal Federal, é um inquérito, inclusive, um pouco atípico, porque a gente nunca viu isso. O próprio Supremo, ele instaurou o inquérito, o próprio Supremo tem o relator do inquérito, o próprio Supremo vai julgar este inquérito das fake news. É uma questão um pouco, anômala, porque a gente não está acostumado a ver o próprio Poder Judiciário concentrar em si todas as três funções, investigar, acusar e julgar, mas é o inquérito que está lá na Suprema Corte, é o inquérito que vai ser julgado, que vai ter decisão, enfim, vai chegar o momento de saber cumpre ou não cumpre a decisão. Eventualmente uma prisão, eventualmente uma condenação. A gente já viu mandados de busca e apreensão que foram aqui expedidos. Mas, enfim, esse tema é um tema muito relevante até para a gente se colocar dentro da temática ou da subtemática ecosofia, porque, enfim, o Supremo, hoje, quando ele instaura esse inquérito das fake news, eu concordo com ele, atenção, que não podemos fazer essas zombarias contra a Suprema Corte. Aqui o Supremo está coberto de razão, porque, tudo bem, há liberdade de expressão, com certeza existe, mas ela tem um limite na honra alheia. Eu não posso aqui ficar chamando um ministro da Suprema Corte de bandido. Ora, eu fiz aqui recentemente uma live com o ministro Gilmar Mendes, em que eu tive a oportunidade, nesta live, de debater com ele sobre a desobediência civil. O ministro Gilmar Mendes, uma pessoa elegante, uma pessoa inteligentíssima, um dos maiores conhecedores do direito alemão no Brasil, que tem um livro Jurisdição Constitucional, que muitos aí já estudaram, inclusive para concurso público. E ele trabalhou de forma elegante, de forma jurídica. Enfim, podemos não concordar com algumas decisões do ministro, mas é natural. Ora, eventualmente, se eu não concordar, tem os meios recursais, eventuais embargos, agravos, enfim. Eu sei que da Suprema Corte não dá para subir muito, mas há como indignar-se com a decisão de um ministro. Mas eu não vou aqui ficar fazendo zombaria porque eu não concordo com a decisão do ministro Gilmar Mendes, que, ao meu ver, que com o brilhantismo que ele expôs aqui, não dava nem para falar nada contrário. Eu, particularmente, tenho uma certa admiração pelas suas decisões corajosas. Ele não preocupa-se com o direito achado nas ruas, mas o direito achado na Suprema Constituição Federal, na Carta Magna. Enfim, então eu penso o seguinte, não concordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, não concordo com a decisão do ministro Dias Toffoli e assim por diante. Ora, eu posso me indignar no local próprio. Por que ficar no Twitter, ficar nas redes sociais criando memes com a Suprema Corte? Se nós formos olhar países como China, Estados Unidos, Japão, se isso é feito, nem sei se eles fazem isso lá, eventualmente tem também medidas drásticas. Porque a liberdade de expressão, ela encontra um limite na urra alheia. Obviamente, eu não posso aqui fazer isso. Eu não posso querer menosprezar o julgador. Ninguém gostaria aqui de ser humilhado. A gente sofre, às vezes, bullying na escola, bullying na faculdade, bullying na rua, e sentimos enojados, e sentimos aqui menosprezados, diminuídos. A gente sabe como é que é ruim isso. Isso numa situação privada. Imagine fazer isso com a Suprema Corte, como a instituição. Então, ao meu ver, eles, ministros, não devem ser aqui defenestrados na sua honra, na sua, enfim, na forma de julgar, na sua exposição de ideias. A forma de insurgir é formal. Até porque os ministros estão atacando A, B ou C. Eles estão julgando. Eles falam ali nos autos da decisão. Eles estão ali na Suprema Corte. Assim como também não acho que devemos humilhar, menosprezar o chefe do Poder Executivo, seja lá qual for. Não devemos também humilhar o chefe do Poder Legislativo, seja da Câmara, seja do Senado. Agora, obviamente, nós temos que estudar mais a fundo para entendermos o regimento interno da Suprema Corte. Porque lá tem previsão para que a Suprema Corte julgue os ataques feitos a ela mesma. Obviamente, o Ministério Público Federal, o PGR, é quem deveria impetrar uma ação lá, é quem deveria processar esse tipo de ação no Supremo. Só nisso que eu acho que houve um equívoco, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. O promotor de justiça, o procurador da República, é quem tem o dispositivo constitucional força para entrar com uma ação penal. Não pode um ministro instaurar, investigar, processar e julgar. Ao meu ver, nesse erro pecou a Suprema Corte quanto à instauração, à persecução penal. Quem vai julgar serão eles mesmos, tem outra pessoa para julgar. Agora, eventualmente, a persecução penal deveria ser feita pelo Ministério Público Federal, aqui defendendo, inclusive, a instituição a qual eu pertenço, que tem aqui a primazia da persecução penal. Tem aqui a primazia de entrar com a ação penal. E, obviamente, alguns casos isolados, como, por exemplo, mandado de busca, prisão, ao meu ver, a prisão em si não se sustenta. O ministro que mandou prender, ao meu ver, foi desproporcional essa medida. Porque se nós analisarmos os tipos penais em si, de calúnia, difamação, injúria, entre outros, não geram prisões, prisões preventivas. Então, se houve, também não sei, porque a mídia noticia tanta coisa, a gente não sabe o que é verdade, o que não é, porque a mídia também está muito sangrenta, então vai saber se prendeu ou se não prendeu, mas enfim, não conheço a decisão em si, se mandou prender, eu vi que teve mandado de busca. Agora, a prisão em si, eu discordo, até porque a Suprema Corte ela é muito garantista em situações envolvendo o colarinho branco, envolvendo sonegação fiscal, lavagem de capitais, entre outros crimes, e ela autoriza, por exemplo, liberdade provisória. Ela autoriza, por exemplo, que a pessoa fique numa prisão domiciliar. Então, meu ver, se teve, não sei se teve, prisão, eu acho que isso daí foi extremamente desproporcional. Então, essa é a minha visão assim, legal, constitucional, jurídica, acerca desse inquérito das fake news, mas que pode ser trabalhada dentro da ideia da ecosofia, dessa desunião, dessa falta de solidariedade, dessa falta de harmonia entre os poderes.
Muito interessante, muito bacana o seu ponto de vista. E considerando aí que o doutor ele tem um manual de criminologia que é muito interessante, muito consistente, exatamente. Inclusive, é um best-seller, digamos assim. Ô, doutor Cristiano, então, que link que nós podemos fazer com a criminologia? Qual a importância da criminologia, então, neste momento, para resolver questões penais como um todo e até mesmo para o exercício da própria advocacia?
Inclusive, isso daí é até interessante falar sobre criminologia, porque o meu manual, eu fiz ele, inclusive está indicado aqui atrás, para graduação, pós-graduação e concursos públicos, a indicação. E eu recebi aqui da Amazon, que a Amazon é quem vende também o meu manual, assim como a Saraiva, a Amazon manda para a gente os top 10. E meu livro ficou bastante tempo no top 10, ainda está aí, nos top 100 de direito, e eu perguntei para eles qual que era o maior público alcançado, quem mais comprava livros de criminologia, o meu manual. E aí, para minha surpresa, eu achei que eles iam falar concurseiros, alunos, advogados. Eu falei, mas sério, advogado está cobrando mais de manual? Advogados. Porque o livro, e eu, inclusive, eu fiz esse manual, e a ideia da criminologia, já passando aqui para você a perspectiva, é de estudar o sistema penal. É de aprofundar nas mazelas do sistema penal. O sistema penal hoje ele é visto como um instrumento de dominação social. E aí, os crimes de colarinho branco, os crimes de colarinho azul. Crimes de colarinho branco, crimes cometidos por pessoa de alta renda, colarinho branco. Baixa renda, colarinho azul. Então, eu faço uma análise pormenorizada em várias temáticas, como, por exemplo, direito penal do amigo e não do inimigo, do amigo, que é um tipo de proteção ao colarinho branco, que eu trabalho vários diplomas legais, várias teorias que são utilizadas para defender o colarinho branco, são utilizadas para beneficiar o colarinho branco. E aí eu pensei, vou mostrar na criminologia como que nós estudamos o sistema penal, como que a política criminal escolhe temas da criminologia para defender, beneficiar o colarinho branco. Se a gente olhar, por exemplo, o crime de sonegação fiscal é o único crime que você paga o tributo e extingue a punibilidade. Não responde por mais nada, nem na área fiscal, nem na área criminal. Se você pegar um crime de furto, de roubo, de estelionato, esses delitos todos, o pagamento ele só autoriza a diminuição de pena. Artigo 16 do Código Penal, reparação do dano, arrependimento posterior. Mas não autoriza a extinção da punibilidade igual o crime de sonegação fiscal. Então, eu fiz um estudo de tudo isso. Aí, o que aconteceu? Os advogados, né, sou promotor de justiça, os advogados usaram o meu livro como uma contra-espionagem, né? Como uma forma contrária de descobrir as brechas na lei e, então, fazer valer os seus direitos, enfim, os direitos, obviamente, dos seus clientes e os direitos, enfim, do cliente, cada advogado. Mistura-se, né? Claro, ele tem que defender a ideia. Então, a gente fica feliz, né, que a criminologia ela dá essa sustentação, essa base. Então, a criminologia hoje é, para mim, uma oxigenação do direito penal, é uma oxigenação do processo penal, tanto é que o pacote anticrime veio todo com base na criminologia, na ideia de juiz das garantias, presunção de inocência, o próprio garantismo penal do Ferraioli, que eu já citei aqui o autor. Enfim, então, a criminologia... Eu fico cada vez mais extasiado de ver pessoas trabalhando nesse tema. Agora passou a ser disciplina obrigatória nas faculdades, passou a ser disciplina obrigatória nos concursos públicos. Enfim, então a criminologia chamou a atenção agora e veio para ficar, porque ela vem criticar, estudar e oferecer soluções alternativas ao que consta na atual lei positivada.
Fazendo um trabalho aí de futurologia, né? Na sua opinião, você considera que essa pandemia ela vai influenciar de que maneira na criminalidade, observado aí todo esse aspecto da criminologia, que é o estudo que você justamente nos apontou?
Essa é uma pergunta excelente, que inclusive é o que me preocupa muito. Eu tenho conversado bastante com colegas promotores de justiça, juízes de direito, até conversei com o ministro também, o Gilmar Mendes, sobre essa questão da violência pós-pandemia, de fato, a criminalidade vai aumentar muito mesmo, muito. Não tenha dúvida. Hoje, nós temos empresas fechando as portas. Nós temos aqui, por exemplo, comércio, varejistas, enfim, pequenos comerciantes que estão já fechando. Os grandes, recentemente saiu aí na mídia, a Latam pediu recuperação judicial. A Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Eventualmente pode pedir aqui também. Então, olha só que ponto vamos chegar. Pessoas que trabalham nessas empresas vão para as ruas. Não vai ter o que comer. No meu momento, daqui a pouco, estou falando que não tem o que comer. Pessoa que trabalha lá no almoxarifado, que trabalha na linha de frente, no chão da fábrica. Essas pessoas vão ficar sem o mínimo. Vão entrar numa classe de miseráveis. Os miseráveis vão ficar mais miseráveis ainda. Isso tudo vai ser muito complicado. E aí, o que vai acontecer? uma violência. Pessoas vão furtar, vão roubar, eventualmente matar, por causa da fome, a pessoa mata. Por fome se mata. Por fome se rouba. Por fome se faz crimes. Então, nós vamos ter um problema muito grande, a criminalidade vai aumentar mesmo. Nós, promotores de justiça, vamos ter muito trabalho. Os advogados criminalistas, obviamente, também vão ter muito trabalho, porque vai aumentar a criminalidade, sem sombra de dúvidas. O que a criminologia pode contribuir com isso? A criminologia tem três prevenções muito utilizadas, que eu cito, inclusive, no meu manual, que é a prevenção do crime. Prevenção do crime. Primária, secundária, terciária. Essa é a tríade que a criminologia atua para combater os crimes. A prevenção primária, que é a mais eficaz, é mudar as políticas públicas. Educação, saúde, segurança pública, enfim, saneamento básico, dar o mínimo existencial. O Estado, de alguma forma, ele vai ter que dar o mínimo existencial para essas pessoas, porque elas não vão conseguir, por vias privadas, pelo seu próprio trabalho que ela perdeu, ter saúde, educação, saneamento básico e assim por diante. E o Estado vai ter que implementar políticas públicas. Nós estamos vendo aí, o governo federal implementou um auxílio emergencial, né, de R$600, que é uma forma de ajudar a pessoa a passar fome. Então, mais medidas vão ter que ser tomadas pelo poder público, a prevenção primária. A prevenção secundária vai ter que aumentar a segurança pública equipando polícia. A prevenção secundária é basicamente trabalhar a segurança pública. Melhores medidas defensivas na polícia militar, na polícia civil, investigação melhor de crimes na polícia civil, uma atuação mais efetiva, mais célere por parte dos atores, dos agentes da segurança pública. Aí você tem lá guarda municipal, policial rodoviário federal, policial federal, policial civil, assim por diante. Então, porque a prevenção secundária era um pouco pior do que a primária, que a prevenção secundária acontece o crime, eu tenho que reprimir. Eu só consigo reprimir o crime se eu tiver estrutura. Então, o Estado vai ter que estruturar a prevenção chamada de secundária. E a prevenção terciária, que é a menos eficaz ainda, é aquela utilizada para a ressocialização do criminoso. Não tem educação, não conseguiu reprimir o crime, ele praticou o crime. Agora nós temos que trabalhar com a ressocialização dele. Tratá-lo de forma a melhorar a sua reinserção social. Dá para ele, no presídio, educação, saúde, uma atividade laboral para ele exercer quando sair. Enfim, isso daí seria prevenção terciária. Então, a gente está vivendo um problema gravíssimo com a pandemia, que vai gerar aumento de criminalidade e que, por fim, nós temos que usar a criminologia mais uma vez para tentar prevenir essa situação que já está acontecendo, que é a primária, depois a secundária, depois a terciária.
Ótima observação, ótima colocação. E como um podcast ele é de curta duração, digamos assim, nós estamos caminhando já para o fim, mas eu queria, antes disso, que o doutor comentasse essas novas leis que surgiram aí recentemente, lei de abuso de autoridade, a lei anticrime, que trouxeram aí mudanças no panorama penal. Qual que é a sua opinião, em breve, uma breve colocação, a respeito dessas normas, já caminhando para o final, e alguma consideração final que o doutor queira fazer em relação a todos esses temas que nós trabalhamos aqui?
Bom, a lei de abuso de autoridade, hoje, para mim, é uma lei que veio para regulamentar melhor a atuação dos agentes públicos. Nós temos visto, enfim, principalmente no Instagram, eu tenho acompanhado de forma assustadora postagens de colegas advogados, né, do ONEI, inclusive, de todos nós aí, que inclusive somos professores, passando por situações horríveis de policial militar dando tapa na cara, de policial militar enforcando, de policial militar agora nos Estados Unidos, passou o carro em cima de um cara, de um negro, pisou e tirou foto. Enfim, isso daí por si só já justificaria a ideia da lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade anterior, a 4898 de 65, todos os crimes, os artigos 3º e 4º, todos cabiam juizado especial criminal. transação penal, suspensão condicional do processo, enfim, uma lei muito benevolente para os servidores públicos. Hoje, a lei veio para corrigir esse excesso. Ao meu ver, tem situações que merecem uma repressão estatal mais enérgica, como, por exemplo, cumprir o mandado de busca e apreensão fora dos ditames legais, fazer a prisão de alguém dando tapa na cara, humilhando, quebrando, não precisa. Tem outros temas como, por exemplo, exposição em redes sociais, policiais que ficam postando fotos do cara preso, igual esse dos Estados Unidos, policiais que ficam postando fotos de operações policiais envolvendo o pai da pessoa, a criança lá no meio. Enfim, são coisas abusivas e que merecem, obviamente, a repressão estatal, seja do promotor, do juiz, enfim, do delegado. Agora, obviamente, tem situações que vão gerar interpretações dúbias. Promotores e juízes, obviamente, vão ficar um pouco com receio de entrar, às vezes, com uma ação penal, porque ela diz na lei, sem justa causa. E sem justa causa é o quê? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Então, é uma questão que vai gerar interpretação dúbia, mas, ao meu ver, isso não tem problema, porque toda lei, inicialmente, quando é promulgada, ela gera uma certa preocupação. Mas, com o passar dos tempos, com a atuação oxigenada da advocacia, do Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, ela vai se encaixando, ela vai se modulando. E vai chegar uma hora que vamos ter um pensamento uniforme. O que é a justa causa aqui nessa lei? O que é a interpretação subjetiva? O que é aqui, no caso, sentimento pessoal, mero capricho? Ora, obviamente, nós vamos aqui, daqui a um tempo, termos esses conceitos mais fechados. Que quem faz isso? Os operadores do direito. Então, ao meu ver, a gente não vai ter problema quanto a essa lei. É uma lei um pouco diferente, mas que vai, ao longo do tempo, ser utilizada para casos como esse aí, que são extremamente excessivos, extremamente aqui aberrantes. Outra lei que eu acho interessante, pacote anticrime também, texto que veio para trabalhar o juiz das garantias, veio para trabalhar uma sistematização melhor das prisões, nas fundamentações jurídicas. Nós vamos ter lá, inclusive, no CPP, uma alteração que o juiz não pode mais citar o artigo de lei, citar a súmula ou não seguir uma súmula. Ele tem que explicitar o porquê que não vai seguir a súmula. Porque, obviamente, a gente pode chegar e falar assim, desconsidera a súmula tal, ponto, condena. Não dá. Ele tem que explicar, no caso concreto, nos elementos dos autos, por que que não segue aquela súmula. Então, penso eu que também é uma lei interessante que vem para regulamentar melhor esse nosso código de processo penal e de penal, aquela década de 40, ou seja, bem antigo, bem retrógrado, que a gente tem que, inclusive, dar uma nova formatação, nova roupagem constitucional para esses diplomas legais. E, aproveitando aqui, eu leio, agradecendo, né, já para despedir, a mensagem final que eu deixo para vocês, é, inclusive, uma mensagem de alento, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de modificação, de reflexão que nós temos que ter nesses momentos de pandemia, que está, enfim, matando pessoas, está deixando muita gente com tédio, outras passando fome, que é ruim, uns passam fome, outros ficam tédio. Isolamento causa muito problema social, muito problema econômico. Então, eu penso que a gente tem que passar a mudar o nosso meio de pensar, a nossa forma de atuar com as pessoas. E até tem uma mensagem do Rumi que fala, antes eu era inteligente, hoje eu sou sábio. Ele diz, antes eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Que é, inclusive, uma ideia da chamada ecosofia. Obrigado, Ali.
Sensacional sua participação. Eu tenho que agradecer muito essa sua intervenção nesse nosso podcast. É um podcast que visa, então, levar aos advogados informação, conhecimento, formação. Pena que o tempo é curto. Nós poderíamos ficar falando aqui mais tempo, porque o assunto realmente está muito interessante. Mas, então, eu agradeço a participação do Dr. Cristiano Gonzaga. Quem quiser fazer perguntas, sugerir temas, interagir conosco no PoabCast, pode mandar um e-mail para poabcast@oabmg.org.br. Até um próximo episódio. Um abraço a todos.
Olha aí, só falar uma coisinha. Esqueci de passar para vocês, para quem quiser me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @crisgonzaga, com CH. @crisgonzaga. Lá eu sempre estou postando aulas, dicas, temas, comentários, enfim, acerca do mundo jurídico. Só isso daí, @crisgonzaga. E lá também eu falo do meu manual de criminologia, dentre outros materiais para concursos públicos, pós-graduação, etc. Obrigado, amigo. Desculpa pela intervenção.
Nada. Eu, inclusive, seguindo as suas redes sociais, fiz o seu curso de pacote anticrime, disponibilizado na Saraiva. Foi um curso muito interessante, curto, coisa de 5 horas, mas que tinha conteúdo, foi muito interessante.
Obrigado.
Eu agradeço mais uma vez a participação, então, pessoal, e até o próximo episódio.